Vamos orar, fecha teus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque tudo o que temos e somos vem de ti. E que nós possamos, Pai amado, simplesmente fluir nessa presença que já está neste lugar. Eu quero colocar nas tuas mãos cada pessoa que nos acompanha através da internet agora. Senhor, toca cada pessoa em sua casa, no seu lar, nessa cidade, em outras cidades, estados e até mesmo em outras nações que estão nos acompanhando. Quero também abençoar nessa hora cada pessoa que vai assistir essa palavra, não hoje, mas quem sabe daqui a uma semana, um mês, até porque a tua palavra é eterna e ela não se limita a um espaço de tempo. E quando quer que alguém venha ouvir, possa ser ministrado da mesma forma de hoje. Pai amado, nós queremos levar cativo todo espírito nesse lugar ao teu senhorio. Paralisamos agora, Pai amado, toda frieza, todo julgamento da alma, toda inquietude, toda preocupação, tudo que muitas vezes vem para roubar a tua palavra. E eu quero profetizar que cada pessoa nesse momento, cada coração, cada alma se torna uma terra arada, fértil e preparada para a semente da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a revelação do teu Espírito, a verdade de quem tu és, que se revela através da palavra, se torne viva nessa noite. Desconstrói toda a ignorância das trevas, dissipa através da luz da tua palavra. E nós nos rendemos diante de ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar nessa noite a respeito do mistério da igreja. Repita comigo, o mistério da igreja. A carta aos Hebreus diz que a igreja é um dos maiores mistérios de Deus revelado sobre a face da terra. Gerações, séculos, pessoas esperaram por ver qual era esse projeto de Deus que um dia se consumaria chamado igreja. Homens e mulheres sonharam e entenderam o que seria esse projeto misterioso, místico. O projeto, o ápice do projeto de Deus chamado igreja. E nós vamos falar nessa noite a respeito do mistério do que é a igreja. E eu acho extremamente relevante nós entendermos isso em dias onde há um clamor na sociedade por respostas. Eu creio que vocês estão acompanhando os noticiários. Essa semana Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. No mesmo período em que no Brasil, em São Paulo, é eleito Dória, um empresário que jamais teve nenhuma participação em contexto político. No mesmo momento em que na Argentina é eleito Macri. No mesmo momento que no Rio de Janeiro é eleito Crivella. E nós estamos vendo que isso tudo aponta para algo. A sociedade clama por algo diferente. É como se as pessoas estivessem cansadas daquilo que estão vendo. Há um desconforto, há uma insatisfação no ar. Eu não sei se você percebe, mas como igreja apostólica e profética, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender o contexto dessa geração. Porque a resposta para essa geração está na igreja. E se eu e você não entendemos o que é a igreja e não discernimos os tempos, nós que somos e temos a resposta, vamos nos calar, vamos nos omitir, ou vamos deixar passar aquilo que é uma responsabilidade confiada a nós. Quando eu vejo uma geração de jovens e adolescentes ocupando escolas, ocupando escolas porque estão sendo empurradas a fazer isso. Verdadeiros rebeldes sem causa. Eles não têm uma causa. Se você vê o estado das escolas, depois que eles entram, eles destroem as escolas. A maioria desses jovens estão lá dentro fumando maconha. E estão falando que estão protestando contra o sistema. Que sistema? Assim como tem os desigrejados que protestam contra a estrutura da igreja. Que estrutura? Protestam contra algo que não compreendem, reclamam de algo que não sabem, porque poucas são as pessoas hoje que conseguem discernir o que é a igreja, o mistério de Deus revelado aos homens. E isso começa a produzir uma insatisfação, uma insegurança, até mesmo dentro do povo de Deus, por desconhecer o que é ser igreja. Parece que sempre está faltando algo. Eu vejo pessoas vindo se aconselhar, às vezes o casamento está bem, às vezes a família está bem. Ah, mas está faltando algo, porque eu estou preocupado com as minhas finanças. Daí tem outro que as finanças estão bem. Ah, mas não está legal algo no meu casamento. Daí eu estou casamento e as finanças estão bem, mas eu estou fazendo exame porque eu acho que estou com algum problema de saúde. E parece que tem sempre algo que está faltando. E é engraçado que o povo de Deus, que era para ser um povo pleno, pelo fato de ser igreja, é um povo que está sempre murmurando. Só que troca a palavra por murmuração por uma palavra mais espiritual. Não, eu estou esperando no Senhor. E passa a vida inteira esperando no Senhor. E quando essa espera começa a cansar, qual que é a regra? Muda de igreja, porque o problema está na igreja ou no líder. Nunca está na gente. Então é melhor mudar. Para ver se alguma coisa... Que nem time de futebol. Os caras fazem corpo mole, o jogador não está fazendo gol, troca o técnico. Nós precisamos rever algumas coisas como igreja. Porque esse clamor, porque essa busca que existe hoje nessa geração, a única resposta está na igreja. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é a resposta dessa geração. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você acabou de ouvir de alguém que você é a resposta para essa geração, que resposta você é para essa geração? Se muitas vezes você está em silêncio, se muitas vezes você desconhece o teu papel, se muitas vezes a tua identidade é roubada no meio dos problemas que você atravessa. Eu não vejo isso na história da igreja, eu não vejo isso na vida dos apóstolos quando são perseguidos, eles passarem por crises de identidade e falam assim: ah, eu acho que vou parar de anunciar o evangelho porque está dando tudo errado na minha vida. Mas na igreja hoje a gente vê, quando as coisas vão mal, quando as coisas não saem como a gente gostaria, quando os nossos anseios não são atendidos, a gente diminui o ritmo. A nossa fidelidade é proporcional às bênçãos. Porque nós não entendemos a base do que é essa reunião aqui. E quando nós não entendemos o que nós fazemos quando nós estamos reunidos, o resultado é que quando nós não estamos reunidos, nós continuamos não fazendo nada, porque a gente desconhece o fato do que é estar em corpo. E hoje, infelizmente, o desconhecimento do corpo, que Paulo alerta de uma forma veemente, principalmente quando ele fala da ceia, se você não discerne o corpo e o sangue, Paulo alerta sobre a preocupação da gente entender o que é ser igreja. Quando nós não entendemos isso, nós começamos a ver ajuntamento de pessoas sem um propósito em Deus. Nós estamos vendo ser chamados de igreja galpões de verdadeiros shows musicais. E às vezes uma geração que se habitua a ouvir boa música, com letras que não são mundanas, mas acabam tendo disputa entre pessoas, como se alguns irmãos são vistos como concorrentes. O espírito do mundo empresarial parece que entra na igreja, porque eu não sei discernir o que é igreja. Então, como eu não sei o que é ser igreja, ao invés de olhar um irmão como irmão, eu vejo como um concorrente. E pastores que são colocados para cuidar de filhos que não são seus, são do Senhor, tomam como se fosse um rebanho pessoal. E o maior medo do pastor não é o diabo, mas é o outro pastor que possa levar a sua ovelha. Por quê? Porque nós não discernimos o que é ser igreja. Nós não entendemos o que é ser igreja. E a Bíblia usa diversas metáforas para explicar a natureza e a função da igreja. Olha os nomes que a Bíblia dá à igreja: corpo de Cristo, cidade do Deus vivente, nação santa, exército, família, o monte Sião, a esposa, a noiva. São todos figuras de linguagem para poder se entender qual é o papel e a função da igreja. Eu gosto muito de quando a igreja é apontada por Deus como esposa. Porque se tem um relacionamento que torna claro qual é o nosso papel, é o relacionamento conjugal. Agora, o grande problema é que nós não temos hoje, nós carecemos de referência até mesmo no que é matrimônio. E se nós não entendemos o que é matrimônio, nós não conseguimos entender a relação do esposo com a sua esposa. Do mesmo jeito, porque que essa geração órfã, o maior número de pessoas na história da humanidade que não tem o nome do pai na sua carteira de identidade, você sabia? É essa geração. Uma geração órfã. Como que uma geração órfã vai entender um Deus que se apresenta como pai? Um Deus que entregou à igreja o Espírito que clama, Abba Pai. Um Deus que resolveu se relacionar conosco como filhos. Mas você tem uma carência de identidade de pai. E como você vai conhecer a Deus como pai? Se o teu pai não foi presente na tua vida quando os problemas surgem, você acha que Deus também é ausente? Se o teu pai era agressivo, você acha que quando as coisas deram errado na sua vida, você vai receber uma punição? O que eu estou passando hoje é quase que um karma pelo erro que cometi. Por quê? Porque você vivenciou isso com seu pai. E essas distorções que começam dentro da família nos fazem desconhecer completamente o entendimento do que é ser igreja. Jovens e adolescentes hoje, e eu me preocupo pra caramba com essa geração, que consigam entender o que é ser igreja, que consigam discernir que a igreja não é um movimento. Eu não sei como essa geração foi parar no meio de tanta música. Eu não vejo na Bíblia as reuniões terem tanto espaço para a música e tão pouco espaço para a palavra. Eu não vejo na Bíblia os músicos tomarem o microfone e se transformarem em referenciais de uma geração. Mas nessa geração eles estão se transformando. Bastam que eles façam sucesso e vendam muitos discos. E a voz de apóstolos e profetas são colocadas em segundo plano, para que os músicos que vendem possam ser ouvidos. Infelizmente, nós temos visto verdadeiros organizadores de reunião, mas desconhecedores da verdade presente. Porque qualquer pessoa que estude a palavra pode aprender a palavra através do seu conhecimento. E através do seu conhecimento você pode entender os fatos históricos que aconteceram no passado, e você pode até ter uma noção ou um vislumbre do que vai acontecer no futuro. Simplesmente lendo e estudando a Bíblia, você consegue entender passado e futuro, mas a verdade presente você não acessa através do conhecimento, você acessa através do Espírito. A verdade presente, ela não está escrita. Para você viver o dia a dia, você precisa ouvir a voz do esposo, e você precisa estar com ele numa relação de esposa. Você precisa entender o que é ser igreja, porque senão essa reunião não funciona para você na segunda-feira. Ou pior, ela não funciona para você quando você sai daqui e chega na sua casa no domingo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Um dos propósitos de Deus através da igreja foi congregar tudo na pessoa de Cristo. Cristo é como se fosse um ímã gigante de Deus. Ele falou assim, eu vou juntar tudo nele. Tudo é por ele. Tudo é através dele. Ele é a razão de ser. Eu vou congregar tudo em Cristo. Toda a vida, todos os governos, todas as respostas devem fluir de Cristo. E qual é o corpo de Cristo sobre a face da terra? É a igreja. Se todas as respostas, se tudo que Deus vê sobre a face da terra está congregado, está inserido em Cristo, a única resposta para todo esse clamor da sociedade não está na nova eleição presidencial nos Estados Unidos. Não está em sair nas ruas e ocupar escolas. Isso está, toda a resposta para isso está em Cristo. E a única coisa que Deus vê como representante legal sobre a face da terra para manifestar essa verdade é a igreja. Olha para quem está do teu lado e fala assim, é nossa responsabilidade. Hoje a gente vai passear um pouco na Bíblia. Abre Efésios capítulo 1, de novo, versículo 18. Já está aberto, né, Num? Versículo 18 ao 23. Olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus precisa abrir os seus olhos espirituais. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Preste atenção, o poder de Deus manifestado em Cristo, fazendo com que ele ressuscitasse dentre os mortos e o colocando à sua direita acima dos céus, acima de todo principado, de todo poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Só por essa leitura você podia, perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Perdeu de novo, porque eu falei e te dei a chance e você não deu um glória a Deus. Perdeu de novo. É o feriado, né, irmãos? Eu entendo, vocês estão vivos, vocês estão que nem o apóstolo Eli, é uma alegria interna, né? Segundo o Cris lá de Pina, ele tem uma rave interna, ele está sempre festejando internamente. Vocês estão assim hoje, eu tô vendo, vocês estão muito felizes, animados, mas estão por dentro, né? De dentro para fora. Muito bem, eu conheço vocês. Mas sabe por que a gente não vibra com um versículo como esse? Porque a gente não entendeu nada. A vibração de vocês, o entusiasmo de vocês quando a gente lê isso, é porque vocês também não entenderam. Como muitas pessoas leem e não entendem. Aqui, Paulo está descrevendo aos Efésios a plenitude do que é ser igreja. Ele falou assim, Paulo está falando aos Efésios o seguinte, sabe o poder que fez pela primeira vez na história um homem ressuscitar dentre os mortos? E não é ressuscitar para morrer de novo como Lázaro. Ressuscitar no sentido de ter vencido a morte já não tem mais poder sobre ele, por isso ele foi considerado primogênito dentre os mortos. Você sabe qual foi o poder que fez isso? O poder que operou em Cristo para o fazer ressuscitar é o mesmo poder que foi entregue a nós, e esse poder e essa posição ocupada por Cristo foi acima de todo principado, acima de toda potestade. E sobre todas as coisas da terra, ele entregou o governo a Cristo. E Cristo se tornou cabeça da igreja. E a igreja está junto com ele, acima de todas as coisas. Esse é o papel que nós já ocupamos. Não é que nós vamos ocupar. Sabe, eu fico preocupado quando eu começo a ver assim. Eu recebi uma mensagem do apóstolo Luiz Hermínio, o pastor Pedro também me mandou. Está circulando no WhatsApp algumas coincidências com relação ao Donald Trump. Parece que ele vai completar 70 anos 7 meses e 7 dias quando ele assumir, e tem um montão de números interessantes. E esses números são números, mas enfim, já começa um pensamento da volta de Jesus. Esse pensamento que paralisou a igreja por séculos. E aqui eu não estou discutindo escatologia. O que eu acho é que nós não podemos parar em relação a isso. Eu já ouço pessoas falando assim, não, parar de estudar. Porque vai ficar tudo para o anticristo. Não, meu irmão, essa não é a proposta do Senhor para nós como igreja. Se nós não entendemos o que é ser igreja, e que nós já somos plenos em Cristo. E se nós já somos plenos em Cristo, nós não temos a ansiedade de ver uma manifestação física, porque nós já vivemos a sua plenitude no Espírito. Agora eu quero te dizer uma coisa, para a tua decepção, Deus é Espírito. E se nós já temos a plenitude dele no Espírito, você tem uma visão almática de querer abraçar ele, tocar a mão dele furada. Porque você não se contenta com o Espírito dele habitando em você, que é o maior mistério revelado a nós, igreja. Os heróis da fé esperavam por isso. Moisés sonhou com esse dia. Josué, Davi, Elias, Enoque. O que que Deus vai fazer na plenitude dos tempos? Onde ele resolver ser tudo em todos. Quando Jeremias disse que o Espírito seria... Quando Joel falou que o Espírito seria derramado em toda a carne. E a galera ficava pensando assim, como que vai ser isso? Quando será que Deus fará isso? Que coisa tremenda! Eles tinham nuances do Espírito. Davi era tomado pelo Espírito em alguns momentos. E falava assim, imaginou o que é o Espírito morar em você? E hoje nós temos essa plenitude. Mas estamos sempre esperando por algo. Porque nós desconhecemos o que é carregar essa plenitude. Gente, o que eu estou falando é muito sério. O fato de nós desconhecermos isso gera em nós uma insatisfação. Porque na verdade nós buscamos uma realidade perfeita. Ah, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu estou insatisfeito com o meu chefe, eu estou insatisfeito com as minhas finanças, eu estou insatisfeito com a minha igreja, eu estou insatisfeito com o meu casamento, a gente está sempre insatisfeito. Porque a presença plena de Cristo em nós é insuficiente. E se a presença plena de Cristo em você é insuficiente, eu quero te dizer, você vai ser sempre insatisfeito. Não pensa que um dia você vai atravessar do outro lado e vai cantar a vitória para os teus inimigos ver. Todas as coisas estão sujeitas à igreja. Quando nós transformamos a igreja num lugar de práticas judaicas, verdadeiras bruxarias gospel, vamos fazer a campanha do manto sagrado, toca o manto que você vai ser curado. Como que a gente consegue conceber uma coisa dessa carregando Cristo dentro de nós? Ou deturpamos fundamentos. E quando nós deturpamos fundamentos como o ministério da reconciliação, que a Bíblia diz que foi confiado a nós, nós estamos corrompendo uma estrutura que é orgânica, que é viva. A igreja é um organismo vivo, mas ela também é chamada de cidade santa. E ela tem fundamentos. Numa obra, meu irmão, numa casa, você pode mexer no telhado sem comprometer a estrutura. Troca o telhado. Você pode trocar a parte elétrica sem comprometer a estrutura. Você pode mudar a pintura sem comprometer a obra. Mas se você fala assim, ah, eu não estou gostando muito dessa fundação, vou mudar a fundação, você derruba a casa. E o que nós temos visto nesses dias, é que a falta de discernimento da igreja está tocando no fundamento que é Cristo. Está tocando em áreas que não podem ser tocadas. Como que eu substituo a Cristo? Como que eu substituo a Cristo por campanhas? Elas não resolvem. Eu vi na internet esses dias a igreja entregando um saco de cimento saquinho de cimento, campanha da sua casa própria, leva o seu saquinho de cimento, coloca embaixo da sua casa, é bruxaria gospel. Aonde que o Evangelho promete isso, pelo amor de Deus? Aquele que quiser encontrar a vida tem que perder a sua vida. Mas essas igrejas enchem, porque elas mexem com a alma. Elas atendem ao anseio da alma, mas elas são uma mentira. E eu quero falar olhando nos teus olhos, isso é engano, isso é mentira. Se você veio a uma igreja, você veio buscando o Senhor da igreja, e o Senhor da igreja é Cristo, e para que você encontre a vida dele, você tem que perder a sua. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. O Evangelho não é um lugar para você melhorar de vida, é um lugar para você perder a vida. E se você não entende o que é ser igreja, você se decepciona quando as coisas não saem do seu jeito. Você se decepciona quando o Senhor te fala, não, eu quero que você perca. Não, mas eu vim aqui para ganhar. O fundamento da igreja é Cristo. O maior mistério aguardado como resposta de Deus à humanidade. E infelizmente, subestimado pela religião. Porque a religião ela busca entreter seus espectadores. Com palavras que façam sentido. E muitas vezes a fé não vai fazer sentido. E muitas vezes você não vai ter respostas para as situações que você vai passar na vida. Mas a religião, ela procura trazer resposta. Porque ela tem que entreter os seus espectadores. Tem que responder aos anseios da alma. E essas mesmas religiões que trazem essas respostas estão destruindo seus pastores e seus líderes. Porque eles sabem que vivem uma mentira. Eles sabem que vivem uma farsa. Porque ensinam um evangelho que não funciona nas suas próprias vidas. Eu tenho cuidado de pastores todos os dias. Homens doentes. Homens sofrendo. Por causa de uma estrutura mentirosa. Nós precisamos expor nossa nudez se nós queremos ser curados. O evangelho que funciona é o evangelho que tem como centro a Cristo. E que para você obter a Cristo e entender o que é ser igreja, não existe outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele nos apontou qual é o caminho. Porque se ele disse eu sou o caminho, ele estava dizendo, olha, vocês vão ter que trilhar os meus passos. E para que ele pudesse viver a manifestação do que a gente leu em Paulo aos Efésios, que foi a ressurreição, o poder que o ressuscitou dentre os mortos para ser colocado acima de principados e potestades, ele teve que passar pela morte e pelo sepultamento. E a morte de Cristo não foi um tiro na cabeça. Ele não levou um tiro na cabeça. Ele não foi arrastado para a cruz. Ele se entregou voluntariamente. O que eu quero te dizer com isso é que a tua morte não significa os problemas que você está passando na sua vida. Tem pessoas que têm 15 anos de evangelho, passam por 15 anos de problema, mas não morreram. Porque lutam contra a morte. Porque a vaidade, porque a soberba. A soberba e a vaidade, o orgulho são coisas que corroem o homem. Porque falam, não vou arredar o pé daqui. A reputação, a imagem. A gente quer se autopreservar. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Enquanto você não entregar a tua vida, você não vai experimentar a vida dele. Para de lutar para se preservar. Para de lutar para preservar a sua imagem. Um dos papéis da igreja, Deus nos criou para manifestar a sua imagem. E para que ele manifeste a sua imagem, a tua imagem tem que sair de cena. E para a tua imagem sair de cena, existe uma fase que se chama sepultamento, que significa apartar da vista. Quando você é sepultado, acabou. Lucas capítulo 7, versículo 28 diz assim: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o maior no reino de Deus é maior do que ele. Eu vou repetir para vocês: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você consegue entender o que o evangelho de Lucas está nos falando? Dentre os nascidos de mulher, até João, a palavra diz que João foi considerado o maior, mas o menor no reino é maior do que João. Por quê? Porque até João Batista, nenhum homem tinha experimentado o que é transportar o Espírito de Cristo dentro de si. E no reino de Deus, o menorzinho dessa casa tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você é maior. Olha o que a Bíblia fala: você é maior que Moisés, que Josué, que Davi, que Elias. Você carrega o Espírito do Cristo ressuscitado em você. Mas isso não nos basta. Teve um meia dúzia de aleluia e glória a Deus dos crentes aqui. Mas se eu falasse, meu irmão, e nessa noite por você ter o Espírito do Cristo ressuscitado, amanhã sua conta bancária vai estar cheia. Daí ficava todo mundo de pé. Daí vinham me abraçar correndo, falar: essa palavra foi para mim, apóstolo. É nós. Agora, quando eu falo assim, o Espírito de Cristo habita em você, daí tem um meia dúzia de aleluia. Para a gente não é suficiente, cara. A gente não entende que isso é o maior mistério revelado de todos os tempos ser igreja. Sabe por que isso não nos preenche? Porque na verdade isso nos frustra. Porque nós fomos ensinados durante toda a nossa vida o evangelho triunfalista. Você tem que ter, você tem que aparecer. E eu não estou te dizendo que isso te aponta para um lugar de tragédia, de destruição. Não, não. Existem inúmeras promessas de bênção na nossa vida, mas elas são só uma consequência. O problema é quando ela se torna o teu alvo. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino, Mateus capítulo 6, se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. E eu te pergunto, a cada um de nós que estamos aqui, nós temos vivido o acréscimo de Deus em todas as coisas? É porque de fato o reino ainda não é o primeiro lugar. E o primeiro lugar aqui não tem sentido de hierarquia. O primeiro lugar dá um sentido de interesse de tudo. Nós precisamos entender um pouco aquela... Vamos ler junto a história dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 33. Segredo meu da minha mãe. Ei, dona Claudete. Hebreus capítulo 11. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Você imagina as mulheres recebendo o corpo? Leila, eu vou lá na Venezuela ministrar lá e volto, daí só volta o corpo no caixão. Era o que acontecia. A gente tem ai, misericórdia, irmão, não fala isso, bate na boca, bate na madeira 3 vezes. uma igreja que tem medo da morte, porque não entende o que é morte. Eu quero te dizer uma coisa, sabe como que nasceu a igreja? A igreja nasceu na morte. Como que pode nascer na morte? Se você não entender que a morte e o nascimento, elas caminham juntos, você sempre vai ter a visão da morte como algo ruim. Ah, esse cara só fala de morte agora. Ai, meu Deus, eu quero ouvir outra coisa, porque é morte. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelas covas e montes e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E aqui eu quero me deter em algo. Qual promessa? Todos eles esperavam a manifestação do mistério de Deus reservado por todos os tempos. Nós não entendemos de qual promessa se trata aqui. Você acha que todos esses homens estavam esperando uma promessa física? Olha, esse aqui que apareceu cerrado como corpo, né, ele estava esperando o sonho dele, a promessa. Deus tinha falado através do profeta que ele ia ter um carro novo. E ele morreu sem receber o carro novo. O outro, ele tinha uma promessa que ele ia casar com uma varoa, com a mulher de Deus, e morreu sem alcançar o casamento. Você acha que é disso que a Bíblia está falando? A promessa que todos eles ansiavam era por essa manifestação do mistério de Deus que estava oculto por todos os tempos, chamado igreja. Esses homens deram suas vidas. Eles deram suas vidas por aquilo que eu e você vivemos hoje e não damos crédito. E saímos dos cultos insatisfeitos. Porque para a gente Cristo não basta. A gente quer uma palavra que massageie a nossa alma. Todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por que que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós? Porque toda a perfeição de Deus está na igreja, que é a manifestação do seu Filho ao mundo. O projeto de Deus, o maior projeto de Deus da história, foi revelar seu Filho ao mundo, através da igreja. Quando Deus olha para a terra, Deus busca Cristo. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê a Cristo. Quando Deus olha para a tua vida, Ele se alegra, não porque você veio cheirosinho, bonitinho no culto, não porque você está segurando, está conseguindo ficar uma semana sem pecar, mas quando Ele consegue ver em você a Cristo. Minha pergunta para você nessa noite é, eu quero que você preste atenção nessa pergunta, é para você nessa noite, é para você que está me assistindo essa noite. Depois que você encontrou a Cristo, o mistério de Deus oculto durante todo o tempo, esse mistério que era Cristo habitar em ti, depois que você encontrou com Ele, o que mais você segue buscando? Eu estou te fazendo uma pergunta que é importante para você entender a sua vida. Eu posso crer que nessa noite todos que estão aqui tiveram uma experiência com Cristo. Depois que você encontrou a Cristo, o que mais você segue buscando na sua vida? Eu queria que por um instante você fechasse os seus olhos. Pense por um instante, o que você tem buscado? Por que que você tem corrido tanto? Por que que você anda tão agitado? Quais são suas angústias? Quais são suas expectativas? Depois que você encontrou a Cristo, por que que você segue ainda vazio? Por que que nós vemos tantas pessoas aflitas dentro da igreja? Por que tantas pessoas infelizes? Por que tanta contenda entre irmãos? Por que a busca desenfreada por dinheiro? O que você anda buscando, meu irmão? Pode abrir teus olhos. Existe uma chave. Existe uma lei que rege todo o universo. Se nós fôssemos descrever uma nota musical que toca em todo o universo, essa nota musical que toca todo o universo, que é a base de toda a Bíblia, é a nota do 1. Você sabe o que significa a palavra universo? O universo significa trazer tudo ao 1. Quem é o 1? Irmãos, é impossível que você entenda a igreja como corpo de Cristo, é impossível que você entenda o que é o corpo de Cristo, que você viva como igreja na plenitude do entendimento e você não tenha paz. Sabe por quê? Porque o Senhor da igreja, da qual eu sou corpo e você é corpo, ele é chamado de príncipe da paz. Se você não tem paz, tem algo errado com a tua vida de igreja, com o teu entendimento do que é a igreja, do que é viver como corpo, do que é o entendimento de nação santa, de geração eleita, de sacerdócio real, de povo adquirido por Deus. Esses entendimentos teus podem ser que estejam só a nível de intelecto, mas eles não chegaram ao teu espírito. Eu já compartilhei com vocês que eu ouvi uma palavra de um homem de Deus, do apóstolo Lucas Marques, em 2012, e a mesma palavra em 2015. Essa palavra em 2015 revolucionou minha vida. Em 2012 ela se transformou em mais uma anotação, e eu não entendia porque a mesma palavra produziu tanta coisa se eu já tinha ouvido uma outra vez um tempo atrás. E o Senhor me falou: você ainda não havia sido ferido. A minha vida não fluía sobre a tua vida. Você recebia aqui, ó. Tem pessoas que estão sentadas aqui e tentam entender tudo aqui. Só que chega um momento na nossa vida que a nossa compreensão limitada não vai ter resposta. E a única coisa que vai te sustentar é a vida dele em você. Se você não for pleno nele, meu irmão, nada vai te trazer plenitude de vida. Nada. Nós temos visto muitas instituições amontoarem pessoas em seus formatos pessoais, mas não manifestam a Cristo. Nós recebemos o presente de viver o maior projeto de toda a história. Nós recebemos o presente de Deus de viver um dos tempos mais emocionantes da história. E se você não vive o presente que Deus te deu, sabe qual a palavra que Deus usa para isso? Profanação. Preste atenção. A nossa ignorância, ou a nossa falta de credibilidade diante do presente que Deus nos deu, ou a nossa falta de gratidão, ou de busca, ou de entender o que é ser igreja, e nós não sermos plenamente satisfeitos nisso, isso não é algo simples. Isso é algo que para Deus cheira profanação. Hebreus 12,16 diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Esaú, ele tinha um direito. Qual era o direito de Esaú? Por ser o primogênito, ele tinha uma porção dobrada da herança. era um direito estabelecido pela lei de Deus. Deus estabeleceu isso aos primogênitos. E ele vendeu algo que era direito seu. Não parece algo meio sem sentido? Se era dele, ele não poderia vender? Você está aqui comigo? Deus deu algo a Esaú. Deus deu um direito a Esaú. Se era um direito dele, ele não poderia vender? Quando Deus te dá algo, quando Deus conquista para você um direito, esse direito que Deus adquiriu para você, ele é intransferível. E quando esse direito que é adquirido por você é desprezado, cheira para Deus como profanação. Esaú, ele não fez caso do direito que ele tinha. E a Bíblia fala assim: ninguém seja devasso ou profano. Esaú não saiu com um montão de mulher, cara. Esaú não foi numa casa sair com uma meretriz. Esaú vendeu sua primogenitura, mas a Bíblia chama ele de devasso e profano. Quando nós, que recebemos algo muito superior do que Esaú, nós recebemos autoridade como igreja, o governo sobre principado e potestade, nós recebemos aquilo que foi o mistério oculto por todos os tempos, a revelação do Cristo ressuscitado habitando em mim e em você, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está sobre a sua vida e sobre a minha. E quando eu desprezo ou ignoro isso, eu estou sendo profano e devasso. Então não é simples. Então não é simples você ficar passivo diante do fato de ser igreja. Existe um direito, mas esse direito implica numa responsabilidade. E a minha pergunta é: até onde o ser igreja, preste atenção, não é frequentar a igreja, até onde o ser igreja impacta a tua vida na prática? Até onde, meus irmãos, por isso que a palavra é muito séria, é melhor você ser quente ou frio. Por quê? É melhor que você não entendesse, é melhor que você não frequentasse, é melhor que você não pisasse nesse lugar e ouvisse o que você está ouvindo hoje, do que você ouvir e isso não produzir uma transformação na prática na tua vida. Porque quando você tem um direito, o direito implica numa responsabilidade. E quando esse direito, que implica numa responsabilidade, é tido por você como mais um culto, a palavra te chama de profano e de devasso. Então quando você sair daqui, e você chegar aqui e dobrar essa esquina, e ver um montão de travesti com as roupas enfiadas lá, e pedindo para fazer programa, cuidado para você não julgar, porque diante de Deus você pode estar cheirando tão mal quanto ele. Você pode estar profanando a Deus mais do que ele. Você pode ser mais devasso do que ele, com a tua atitude de ignorar o fato do que é ser igreja, e ainda continuar buscando um montão de outras coisas para se ser pleno na vida. Enquanto você tem hoje dentro de você aquilo que toda uma história ansiou por ver cumprido, você carrega dentro de você e continua chateado porque não tem dinheiro para pagar a conta de água, e continua chateado porque o teu chefe falou bravo com você, e continua cheio de mimimi porque o irmãozinho não te cumprimentou. Vai se converter, meu irmão. Passa pela cruz. A igreja desfruta do status e privilégio de filho primogênito. A igreja já está assentado acima de principado e potestade. A Bíblia fala que nós já estamos à direita do Pai. Nós não vamos estar, nós já estamos. Mas isso não é suficiente para nos encher de alegria. Porque quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Mas para aquele que é carnal, tudo isso é baboseira. Para quem é carnal, a busca é pela satisfação da carne. Então é melhor do que ficar ouvindo um cara falar as verdades, a gente ouvir uma musiquinha que nos dê arrepio. Por isso que se você quer fazer uma conferência que encha, não chama pregador, chama músico. Mas não vou por aí, não. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos do 12 ao 20. Eu já vou caminhando para o fim, que já tem gente olhando torto para mim. Colossenses capítulo 1, versículos do 12 ao 20. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Senhor! Aleluia! E esse Senhor, o Cristo, ele disse em João 10:30: eu e o Pai somos um. Em João 17, quando Jesus ora, ele fala: Senhor, eu não os peço que o tirem do mundo, mas que eles sejam um. Que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam perfeitos num. A perfeição da igreja está no fato de que nós não temos mais as nossas vontades próprias. Não se trata mais do pensamento do santo ou do meu pensamento. Não se trata mais do que da opinião do Elionai ou da minha opinião. Importa que a mente de Cristo seja formada e ele seja tudo em todos. Uma igreja que vive o reino de Deus, que entende a unicidade, ela não tem competição entre irmãos. A competição só existe fora do um. Porque fora do um, o que importa sou eu. Mas no um, acaba a minha vida para que ele se manifeste. Isso é completamente de estar unido. A unidade, ela dá uma aparência de uniformidade. Todo mundo igual, nós somos da mesma tribo, mas nós não somos um. A igreja apostólica é uma igreja centralizada em Cristo. E quando eu falo igreja apostólica, é porque a igreja é apostólica. As dúvidas, as inseguranças, até mesmo as aberrações, elas surgem do fato de nós não estarmos nele. Porque o projeto da igreja não pode ser imitado ou copiado. Ele só pode ser vivido. E se a igreja não pode ser imitada ou copiada, eu quero te dizer uma coisa: nós não temos como adaptar ela para atender os anseios de uma geração. Ouça o que eu vou dizer: não existe igreja para homossexual, não existe igreja para jovem, não existe igreja liberal, não existe igreja rígida, existe igreja. Existe igreja, é única. E são bem-vindos os jovens, e são bem-vindos os anciãos, e são bem-vindos os homossexuais. Para que todos sejam transformados no um que é Cristo. Não há mais homem, não há mulher. Não há grego, nem judeu. Não há velho, nem novo. Mas nós temos que ser um nele. E quando eu sou um nele, eu perco a minha vida. Eu não estou defendendo mais um público. O que, que é isso? Eu vou defender uma tribo, vou defender. Eu sou um nele. Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Que até hoje Cristo não foi suficiente para você ser pleno. Que vira e mexe você anda triste porque as coisas não saem do jeito que você quer. Que tem dia você está bem e tem dia que você está de baixo astral. Você é um cristão que as suas emoções são uma montanha russa. Você oscila. É o crente bipolar. Você nunca sabe como o cara está. Porque ele não está centrado em Cristo. Ele surfa conforme a onda. As coisas estão indo bem na minha vida. Deus está me abençoando, eu estou bem. Ah, estão me perseguindo. Falaram mal de mim no Facebook. Estou triste, cara. Vou chamar o Jefão para me defender. Os caras me criticaram lá. Tô nem aí, cara. Não se trata mais de mim. Nessa noite há pessoas que precisam morrer para experimentar a vida. Nessa noite há pessoas que precisam falar assim: Senhor, revela esse mistério do que é ser igreja no meu espírito, que essa palavra penetre o meu espírito, para que eu de fato possa viver a plenitude do que é ser igreja. Cara, é a coisa mais tremenda que pode, a maior busca de uma pessoa na face da terra, tem que acabar quando ela se encontra com a realidade do que é ser igreja. Agora, se você se encontrou com Cristo, se você se tornou corpo de Cristo e ainda segue buscando um montão de coisa para te preencher, tem algo errado com você. Você se encontrou, eu tenho uma triste notícia, você se encontrou com uma religião, mas você não conhece a Ele, porque Ele te preenche por completo, porque Ele é a nossa própria vida. Ele é mais do que suficiente. Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Eu não ando mais esperando as coisas acontecerem, porque eu estou naquele que é a própria eternidade e Ele habita em mim. E na ressurreição, eu sou livre do medo da morte. A palavra diz: não temam aquele que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode te lançar no inferno. Agora, se eu ressuscito com aquele que já está acima de principados e potestades, eu vou temer o quê? O que pode produzir medo na minha vida? Meu irmão, nessa noite Deus quer te libertar do medo. Deus quer te libertar da angústia. Deus quer te libertar da preocupação. Deus quer te libertar da preocupação com a opinião das pessoas. Deus quer te levar a ser um em Cristo. Deus quer te levar a entender a plenitude do que é ser igreja, o mistério oculto por todos os séculos e revelado ao homem através de Cristo. Se você quer isso sobre a sua vida, se você quer essa revelação do teu espírito, se você tem disposição de voluntariamente entregar a sua vida por aquilo que aqueles heróis da fé, que foram cerrados, massacrados, não conseguiram alcançar, mas que hoje está disponível para mim e para você, não seja profano ou devasso, mas assuma a tua responsabilidade como igreja, de manifestar a Cristo, e parar de mimimi. Não há diferença deles para nós. Se eles morreram esperando, nós vamos morrer manifestando, porque nós já temos Ele em nós.